Estamos de volta para continuar nossa conversa com a doutora Tarsila Santos Teixeira, promotora de justiça da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba. Doutora, antes do intervalo, a senhora falava sobre a dificuldade de fazer com que as crianças se abram sobre o que está acontecendo. Por que é tão difícil?
A criança, ela demora para contar, em média, 2 anos. É uma média. Às vezes, pode acontecer que ela conte em 1 ano, que ela conte em 6 meses, que ela conte no primeiro caso, mas é muito raro. É algo que gira assim, em torno de 5, 10%. O mais comum é que essa violência se protraia no tempo, por vários motivos. Pela síndrome do segredo, que a vítima estabelece com o agressor, pela questão do desconhecimento, a criança não entende o que está acontecendo e, por isso, para ela está tudo bem e, por isso mesmo, ela não apresenta sintoma nenhum. Pela culpa que a criança sente. Por quê? Porque eu tenho batido também na seguinte tecla. O crime sexual é um crime que muitas vezes implica em proatividade da vítima. Nós somos acostumados a tratar a vítima como alguém completamente omisso no cenário criminoso. Ele não participa, ele só é submetido sem agir. Né, um furto, um roubo, alguém te aponta uma arma, leva a sua bolsa, você não fez nada, você ficou imóvel, né? Estelionato, enfim. O que acontece no crime sexual envolvendo a criança? No mais das vezes, ela acaba participando de forma ativa, ela acaba sendo conquistada a fazer determinados atos, por exemplo, manipular a genitália do agressor, né? Praticar nele a masturbação ou a felação, né? A partir do momento que ela observa ou tem alguma dúvida de que ela fez algo errado, ela passa a se culpar e ter medo. Então, ela não conta aos pais, ela não conta à mãe, ela não conta à avó, professora ou alguém que possa ajudá-la, porque ela, num primeiro momento, ela acredita que ela será punida. Muitas crianças me falaram, eu não contava para minha mãe que eu tinha medo que ela me surrasse. Então, isso é muito crítico. Por quê? Porque é falta de orientação. Aquela criança não tem orientação. E os pais acham assim, os pais, os profissionais, enfim, eles têm uma falsa ideia de que a criança vai demonstrar. Não, mas ela nunca mudou em nada. Uma criança feliz, uma criança que pulava, que brincava. E essa também é muitas vezes a tese da defesa. Não, uma criança que sempre foi bem na escola. Não importa, não tem uma sintomatologia fechada. Por quê? Porque depende de como aquele fato está retratado na cabeça da criança, na psique dela. Se ela achar que é algo natural, que está acontecendo naturalmente, e nós temos que, nesse momento, ter a sensibilidade de tentar pensar um pouquinho como uma criança pensa, tentar lembrar que tudo que pai e mãe falam para uma criança é lei, tentar pensar que a formação da criança, mais de 80% é do que o pai e a mãe lhe transmitem, é o exemplo de dentro de casa, é a conduta dos pais que vai levá-la àquele aprendizado. Então, se nós pensarmos isso, você vai entender que a criança muitas vezes acha que aquilo faz parte da relação dela com o pai dela ou com a mãe dela. E vai se submeter de forma natural. Se ela está se submetendo de forma natural e achando aquilo tudo normal, por que que ela vai mudar o comportamento dela? Aquilo vai mudar quando ela começar a sentir algum incômodo. Ou quando ela começar a desconfiar que pode estar sendo diferente na casa da amiguinha, por exemplo. Ou quando ela começar a ter comportamentos inadequados. Nós não podemos negar, e a gente observa que as pessoas ignoram esse fator, e é um fator que não dá para ser ignorado, sob pena de nós não entendermos a dinâmica do abuso sexual, que a criança, que o ato sexual, ele desperta prazer em qualquer ser humano. Né? A criança também tem a sua sexualidade, que vai ser precocemente estimulada. Então, quando alguém manipula as partes pudendas da criança, ela sente prazer. Como ela não sabe o que está acontecendo e para ela tudo bem, é muito comum que essa criança venha a reproduzir determinados atos na escola, com coleguinhas, ou buscar uma estimulação. E daí é o momento que os profissionais têm que estar atentos para a inadequação do comportamento da vítima diante dessa fase de desenvolvimento. Opa, criança que chega para o coleguinha e diz, ah, deixa eu pegar no seu pipi, ou criança, enfim, N situações, crianças, porque é criança a partir da fase ali de 5, 6, 7 anos, elas têm como fator natural do seu desenvolvimento essa curiosidade por, ah, deixa eu ver que o menino não tem vagina, tem pênis, elas, né, começam a querer entender. Mas nada de forma incisiva, insistente, descompensada. A criança que sofre abuso, ela tem uma conduta bem diferente do normal. Bem mais agressiva, inclusive.
Doutora, mas em algum momento da vida, essa criança vai se tornar adolescente, jovem, e vai começar a compreender o processo pelo qual ela passou. Como é que isso impacta a vida de uma criança que foi vítima desse tipo de violência?
Aí chega a conta, né? A conta demora para chegar, mas quando ela vem cara. É, esse é o problema, porque a criança que se vê submetida a isso, quando ela chega na sua adolescência e essa consciência do que aconteceu comigo chega dos 12 anos em diante, mais ou menos, essa certeza de que eu fui violentada, eu sofri abuso sexual. A partir hoje em dia, né, com o nível de desenvolvimento da sociedade como um todo, a partir dos 12 anos elas começam a ter essa percepção. Ou ainda tiveram a percepção antes, mas pelas próprias limitações da sua autonomia, da sua maturidade de levar isso à frente, ela não conseguiu revelar. Mas a partir dos 12, geralmente, ela consegue revelar e consegue entender assim que, independente do que ela fez, ela tem que contar porque ela está sendo uma vítima, né? Então, aí começa o problema, porque muitas vezes as consequências são gravíssimas, né? Tentativas de suicídio, depressão, mudanças assim radicais de personalidade, de comportamento, de caráter, é muito triste. Muito triste, né? Essas mudanças, assim, elas são, às vezes, eu uso uma expressão que eu mesma criei, que é uma morte em vida. Você vê na sua frente pessoas mortas que estão em pé ali. Por quê? Porque passaram por uma situação dessas, não tiveram suporte adequado para formular os fatos na sua cabeça, para alguém que fizesse ela entender que ela não tem culpa, que ela não tem motivo para ter vergonha, que ela não tem motivo para ter medo, que ela é uma vítima, e alguém que apoie para ela elaborar tudo isso na vida dela. Então, isso ainda é uma falha muito grande das nossas políticas públicas voltadas à criança, adolescente e vítimas de crime.
Eu estou conversando aqui com a doutora Tarsila Santos Teixeira. Ela é promotora de justiça da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos. Nós estamos falando principalmente dos crimes sexuais contra crianças, porque a doutora, na vara que ela trabalha, tem uma estatística mostrando que a extrema maioria dos casos de violência contra crianças e adolescentes é violência sexual. Doutora, a senhora disse que não tem um perfil de família, não tem um perfil de vítima, não tem um perfil de violador. Mas nas estatísticas, a senhora já apresentou alguns números aqui pra gente. Nessas estatísticas, que figura aparece mais como o agressor nos crimes contra crianças e adolescentes?
Como agressor, eu não tenho essa figura para te dizer. Não tenho. Eu tenho todo. Se você me der um formulário aqui com homens de idades variadas, classe social variada, profissão, nível cultural, socioeconômico, eu vou ter casos para todos eles. Eu posso definir um pouquinho melhor o perfil de vítima, mas de agressor, não. De vítima, nós temos assim, uma média. Fazendo uma média, nós teríamos predominantemente meninas, 85% meninas, porque o abusador é predominantemente homem, isso assim beira os 95% homem, o abusador. Então, a vítima seria predominantemente menina e a faixa etária é de 5 a 10 anos. É o que mais se observa a ocorrência da violência sexual. Com raras exceções assim, de criança menor ou de maior.
Muita gente acha que tratar desse tema com crianças jovens seria antecipar um aprendizado que elas deveriam ter mais tarde. Mas a senhora diz que essa é a única forma de protegê-las desse tipo de coisa. É o caminho?
Sem dúvida. Vamos colocar na balança, então. Ah, não, vamos trazer esse assunto de forma muito, muito precoce, é prematuro você falar de assuntos de questões sexuais com crianças tão novas, enfim. Mas, assim, você paga ou você assume o risco de uma violência? Eu acho que não dá para assumir, é um preço muito alto a se pagar. E assim, quando eu falo de orientação, não falo para ninguém chegar para uma criança de 7, 8 anos na escola e falar de penetração, sexo anal. Não, óbvio que não. A gente sabe que para tudo tem doses, né? Tudo tem que ser dosado de forma adequada, de forma construtiva, produtiva, sob pena de você criar um fantasma na cabeça da criança. Né? Mas nós temos as fases de desenvolvimento humano e nós temos profissionais devidamente preparados para esse tipo de abordagem. Né? Então, assim, você ensinar os limites do acesso do corpo da criança com seus 6, com seus 7, com seus 8 anos, tem formas diferentes e você pode fazê-lo. Você pode fazê-lo através de marionetes, de desenho, de filminho, de história. Né? Você, N formas da criança só entender assim, que o corpo dela é sagrado e que tocar no seu corpo só com situações altamente legítimas. E ela tem como entender sem essa terminologia tão complexa que nós temos. Né? Ela tem como entender, ela tem como pelo menos suspeitar e buscar uma orientação, ela ter aquela segurança que os pais passam, que a escola passa, no sentido assim, olha, ninguém pode tocar assim, assim. Quando você tiver uma dúvida, pergunta para a mamãe, sabe? Independente de quem seja. Sempre deixar a criança tranquila, no sentido de que ela deve procurar, ela deve conversar sobre esse assunto. Né? É muito simples, eu acho, nós trabalharmos nesse ponto. E eu acho que a orientação, que a informação, nunca é demais para ninguém. Nunca orientação e informação fez mal. Desde que bem dirigida, bem conduzida, de uma forma adequada, com uma terminologia adequada, usando recursos adequados. Né?
Perfeito. Conversei aqui com a doutora Tarsila Santos Teixeira. Ela vai voltar outras vezes para conversar com a gente. Ela é promotora de justiça da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos aqui de Curitiba. Doutora Tarsila, muito obrigado pela sua participação com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade de estar trocando uma ideia aí com vocês e com todos os ouvintes.